Ao final das palavras de Elder Oaks, o coro cantará constante qual firmes montanhas. Será regido por Michael Crockett e acompanhado por Halley Crockett. É uma honra, um privilégio apresentar o orador da noite, Elder Dallin E. Oaks, membro do Quórum dos Doze Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, desde maio de 1984. Como suas designações atuais na Igreja, é encarregado do Conselho Executivo da História do Templo e História da Família e Comitê de Correlação. Ele nasceu em Provo, Utah, e a primeira esposa, June Dixon Oaks, tiveram 6 filhos, 29 netos e 9 bisnetos. Ela faleceu em 21 de julho de 1998. Em 25 de agosto de 2000, casou-se com Kristen Ann McCain no Templo de Lago Salgado. Elder Oaks formou-se pela Universidade Brigham Young e pela Escola de Direito da Universidade de Chicago. Foi advogado e professor de Direito em Chicago. Foi presidente da Universidade Brigham Young de 1971 a 1980 e juiz da Corte Suprema de Utah de 1980 até sua renúncia em 1984 para aceitar o chamado do apostolado. Já foi diretor e membro da junta de muitas empresas e organizações educacionais e beneficentes. É também autor e coautor de muitos livros e artigos de assuntos religiosos ou legais. Também teremos a oportunidade de escutar a Sister Oaks. Elder Oaks pedirá que a Sister Oaks para dizer algumas palavras durante seu discurso. Aproveitamos para apresentá-la. A Sister Kristen McMahon Oaks é mais velha de 4 filhas do Dr. William e Margaret McCain, da cidade de Lago Salgado, e foi criada e recebeu seu bacharelado e mestrado na Universidade de Utah. Obteve seu doutorado em pedagogia na Universidade Brigham Young. Serviu missão em Sendai, no Japão, e foi professora do primeiro e segundo graus e professora universitária. Trabalhou para editoras na área educacional e treinamento de professores, tanto nacional quanto internacionalmente. Atualmente serve como membro da junta do Hospital Infantil da Primária, em Salt Lake. Elder Oaks, é um prazer tê-lo aqui hoje à noite.
Obrigado, presidente Tengi. Eu e a Sister Oaks estamos muito agradecidos por estar aqui em Pocatello, por estar no Instituto de Pocatello hoje para essa apresentação que vai para muitos lugares no mundo. Eu quero dizer para essa audiência que grupo tão grande de jovens adultos nós temos aqui na área de Pocatello, de aproximadamente 10 mil jovens, sendo que 7 mil são estudantes da Universidade de Idaho. O presidente Arthur Velos está conosco aqui e juntamente com a sua esposa, totalmente envolvido. O número total de jovens envolvidos de 14 mil pessoas, sendo que 50% deles são membros da igreja. Essa é uma comunidade marcante de membros da igreja. Sentimos-nos abençoados, especialmente por estar aqui hoje, para essa apresentação. Quando discursei no serão do SEI de maio de 2005, eu falei de namoro e encontros. Isso suscitou tantas reações que acho que devo repassar esse assunto. Antes de prosseguir para o tema principal do meu discurso desta noite, em prol daqueles que não me ouviram e para refrescar a memória dos que ouviram, farei um pequeno resumo do meu discurso anterior. Primeiro, acrescentei minha voz à de outros estudiosos ao expressar minha preocupação com a tendência de muitos jovens de 20 e poucos anos de atear as responsabilidades do casamento e da vida em família. Segundo, citei a opinião de estudiosos reconhecidos de que os encontros praticamente desapareceram dos campos universitários e do meio dos jovens adultos em geral, sendo substituído pelas atividades em grupo. Defini o que era uma atividade em grupo e um encontro em prol dos que não compreendiam esses termos. Em uma das cartas que recebi depois do discurso, por sinal, acho que é de uma mulher aqui de Idaho, foi-me sugerida uma definição nova e melhor. Atividade em grupo é ficar sem fazer nada com outras pessoas. Terceiro, comentei os motivos pelos quais os encontros se tornaram difíceis e impopulares. Em seguida, deixei esse conselho. Rapazes, se vocês retornaram da missão e ainda estão seguindo o padrão para rapazes e moças que foram aconselhados a seguir quando tinham menos de 16, é hora de crescer. Adquirir coragem e procurar alguém com quem sair. Comecem com vários encontros com várias moças. E quando essa fase resultar em uma boa perspectiva, passem à fase do namoro firme. É hora de casar. É isso que o Senhor deseja para seus jovens e filhos e filhas adultos. Os homens devem tomar iniciativa. Se não souberem o que é um encontro, talvez essa definição que ouvi de minha neta de 18 anos possa ajudar. O encontro precisa passar no teste dos 3 P's. Planejado com antecedência, pago pelo rapaz e para os dois apenas. Moças, evitem excesso de programas em grupo e incentivem os encontros simples, baratos e frequentes. Não facilitem para os rapazes a realização de atividades em grupo em que vocês, mulheres, providenciam o alimento. Não sustentem aproveitadores. Uma atividade em grupo ocasional é aceitável, mas se virem homens cuja principal interação com o sexo oposto são as atividades em grupos, acho que vocês devem trancar a despensa e pôr uma trave na porta. Quando fizerem isso, pendurem também um aviso na porta, dizemos, abriremos para encontros individuais, ou algo assim. E moças, se quiserem persuadir os rapazes a propor encontros mais frequentes, é bom que fique claro para ambos que o objetivo do encontro não é propiciar uma proposta de casamento. Meus jovens amigos solteiros, aconselhamos que se relacionem com o sexo oposto em encontros que têm o potencial de amadurecer para um casamento e não em atividades de grupo que só têm a probabilidade de amadurecer nos esportes de equipe, como o futebol. O casamento não é uma atividade de grupo, a menos até que vocês tenham muitos filhos. O que aconteceu depois disso? Recebi algumas cartas de agradecimento, a maioria de mulheres. Você está certo, muitas disseram. Algumas pessoas confirmaram o que alguém chamou de a lamentável situação dos encontros entre os solteiros de modo geral. Alguns homens reclamaram que as mulheres os rejeitavam quando eles convidavam para um encontro, ou que eram as mulheres que não estavam dispostas a assumir um compromisso de formar uma família. Uma carta relatou que muitos jovens adultos solteiros da igreja estão frustrados com a cultura das atividades de grupo, mas sentem-se incapazes de mudar a situação sozinhos. Aquela mulher me agradeceu por eu ter colocado sobre cada um de nós a responsabilidade pessoal de agir. E adicionou que ela havia identificado diversas maneiras pelas quais poderia desestimular as atividades de grupo e, em seu lugar, incentivar os encontros. Como exemplo disso, outra carta, uma de minhas favoritas, trazia foto de um rapaz pregado na porta do seu apartamento, com os dizeres, abriremos para encontros individuais. Outra mulher relatou que sua irmã havia se casado com um homem que conhecera numa atividade em grupo. Eles não tiveram muitos encontros, de modo nenhum, de modo que nenhum dos dois tinham aprendido a relacionar-se como casal num contexto social. Agora o casamento deles está tendo problemas, porque cada um deles continua a participar de atividades em grupo, ele com os rapazes e elas com as moças. O tempo não me permite analisar mais cartas, mas cito mais uma porque provavelmente representa situações bem típicas. Recebi essa carta um ano após o meu discurso. Foi enviada por um casal que me agradeceu por seu casamento feliz. Disseram que tinham sido colegas de faculdade e amigos em uma ala de solteiros. Ele perguntou se ela gostaria de sair com ele, só para se divertirem juntos e se conhecerem melhor. Depois de pensar por alguns dias, ela disse que não estava interessada. Poucos meses se passaram, então, o discurso que fiz não serão deles o incentivo de que necessitavam. Escreveram: no serão, você disse que parte do esforço de tornar o encontro mais fácil é não dar a entender que ele seja algo muito sério. Se quisermos persuadir os homens a propor encontros mais frequentes, é bom que fique claro para ambos que o objetivo de um encontro não é propiciar uma proposta de casamento. É o final da citação do meu discurso. Imediatamente após o serão, prossegui a carta. Ela foi falar com ele e perguntou se poderiam conversar. Disse que havia reconsiderado a sugestão do encontro e que, se ele ainda estivesse interessado, ela estaria disposta a fazer uma experiência. Ainda temos muito a aprender a respeito um do outro, escreveram. E há muitas mudanças a serem feitas. Casamos no mês de maio seguinte, no templo de Washington, D.C. Seu conselho claro e direto nos ajudou a perceber que o encontro seria uma oportunidade de conhecermos melhor e não um compromisso imediato para um relacionamento duradouro ou casamento. É isso mesmo. Como eu disse no meu discurso, encontros simples e mais frequentes permitem que os homens e as mulheres se conheçam de modo a poderem avaliar seus pontos de vista. O encontro, hoje fora de moda, era uma maneira maravilhosa de conhecer uma pessoa do sexo oposto. Incentivava as pessoas a conversar. Permitia que você percebesse como tratava outra pessoa e como era tratado estando sozinha com ela. Dava-lhe a oportunidade de aprender a iniciar e manter um relacionamento maduro. Nada disso acontece nas atividades de grupo. Quero apresentar-lhes agora quem aceitou um encontro comigo no serão de hoje, minha esposa Kristen.
Boa noite. Que bom que meu marido ainda me considera sua namorada. Meninas, a fonte da esperança é eterna, inesgotável. E rapazes, isso serve para vocês também. Amamos vocês e consideramos uma grande honra estar na companhia desta nova geração, nobre e excelente da igreja. Vocês são futuros e são magníficos. São tantas as belezas e alegrias que os guardam. Sabemos também que para os solteiros existem desafios singulares, decisões quanto aos estudos, casamento, profissão e dedicação à família e à religião. Hoje quero abordar quatro temas em que tenho pensado. Seu potencial de fortalecer o lar e a família. Segundo, seu potencial para edificarem-se uns aos outros. Três, sua participação na ala de solteiros ou sendo solteiros, sua participação numa ala normal. E quatro, a decisão de com quem sair ou namorar. Primeiro, o Senhor conta com vocês para ajudar na exaltação de sua família eterna. A irmã Mary Cook falou desse tema na conferência de outubro de 2007. Todas as famílias precisam se fortalecer, da ideal à mais problemática. Esse fortalecimento pode vir de você. Quero testificar que o que ela disse é verdade. A sua energia, o seu entusiasmo, o seu exemplo têm um grande efeito em sua família, ainda que seja por cartas ou telefonemas. Os jovens solteiros de minha família nos dão grande alegria e sua devoção e dedicação, seu senso de humor e fé, são a argamassa que nos mantém unidos. Nas palavras de irmã Cook, seu exemplo de retidão na vida fortalecerá sua família. Vocês são importantes e fazem muita diferença. Segundo, sejam bondosos uns com os outros. Precisamos desesperadamente de palavras bondosas de incentivo, palavras que podem vir de seus lábios. Comecem já a dizer essas palavras e elas se tornarão uma bênção eterna. Irmãos, homens, falo a vocês. Não tenham medo de edificar aqueles que os rodeiam. O que vocês disserem será lembrado por muito tempo. Quando estava no curso secundário, Elder Oak escreveu no livro do ano da escola palavras elogiosas sobre uma jovem que, depois de adulta, tornou-se presidente geral de uma das auxiliares da igreja. Mais de 50 anos depois, ela citou essas palavras na própria biografia. Todos precisamos ser edificados, irmãs. Vocês estão cercados de tantos jovens vistosos, bons e retos. Lembrei-me disso quando, ao passar pelo caixa eletrônica do banco na semana passada, vi dois nobres portadores do sacerdócio pela Câmara de Segurança. Irmãs, suas palavras de incentivo, sua visão do potencial e do que há de bom nas outras pessoas que a cercam, principalmente nos homens, renderá muitos dividendos para vocês. Nós crescemos e florescemos quando somos elogiados e valorizados. As palavras bondosas e sinceras são um presente que vocês darão a si mesmas e aos outros, e esse é um hábito que levarão para o casamento. Terceiro, muitos de vocês frequentam aulas de solteiros. Não existe uma igreja diferente para os solteiros. Verdade que existem aulas, ramos e classes de solteiros, mas todos fazem parte da mesma igreja. Quem frequenta uma aula de solteiros pode ter muitas alegrias nas atividades, festas, projetos de serviço e orientação espiritual. Tudo isso lhes dará a oportunidade de criar laços com pessoas de interesses semelhantes e da mesma faixa etária de fazer novos amigos. Contudo, nesse ambiente de possíveis candidatos e companheiros, nessa fase tão passageira, algumas pessoas canalizam praticamente toda a sua energia para a busca frenética de um marido ou mulher. Em vez de aproveitarem essa época sem igual para conhecer outras pessoas em situações semelhantes, elas se deixam dominar pelo constante temor de perderem a oportunidade de se casar. Eu passei por isso, desculpe. Quem faz isso fica ainda mais frustrado e preocupado com o fato de ser solteiro. Vocês estão na flor da idade, sem rugas, com tempo livre para usarem como quiserem e num mundo cheio de novas opções e oportunidades. Suas decisões precisam ser significativas. E às vezes tomar esse tipo de decisão nos parece bastante difícil. Por que é tão difícil? Elder Jeffrey R. Holland abordou essa questão ao falar aos missionários sobre os problemas que eles enfrentam no campo. Ele falou do preço que temos que pagar para voltar ao Pai Celestial. Seu conselho serve para todos que estejam lutando para conhecer e servir a Deus. Muitos dos missionários a quem ele falou estavam frustrados, tinham pouco sucesso e já se perguntavam de que valia sua missão. Eles perguntavam, por que é tão difícil? Por que não temos bons resultados mais rápido? Por que mais pessoas não entram para a igreja? Nossa mensagem é verdadeira, então temos de acreditar em milagres. Por que as pessoas não vêm procurar o batismo? Por que as coisas não são mais fáceis? Ele respondeu, já pensei muito nisso. O que vou dizer é a minha opinião pessoal, não é a doutrina da igreja. Estou convencido de que o trabalho missionário não é fácil, porque a salvação não é uma experiência barata. E eu acrescento que a vida universitária, a vida nessa faixa etária não é fácil, porque não é uma experiência barata. Nunca foi fácil. Somos a Igreja de Jesus Cristo. Esta é a verdade, e Ele é nosso grande e eterno Mestre. Por que haveríamos de achar que seria fácil para nós, se as coisas nunca foram fáceis para Ele? Como seria possível que prestássemos um testemunho intenso e duradouro da expiação, sem nunca tê-la experimentado nem sentido em qualquer grau? Nós, os missionários, temos orgulho de dizer que somos discípulos de Cristo, e somos mesmo. Mas anotem o que eu digo, isso quer dizer que temos de estar prontos para trilhar um pouco do caminho que Ele trilhou, sentir um pouco da dor que Ele sofreu, para ao menos ocasionalmente derramar algumas das lágrimas de tristeza que Ele derramou. A salvação não é uma experiência barata, devemos todos nos lembrar disso. Não deixem que nenhuma provação os impeça de ser fiéis ao Pai Celestial. Fiquem firmes e lembre-se daquilo que sabem ser verdadeiro. Quarto, decidir com quem sair ou namorar. O Elder Oaks e eu sabemos muito bem como é ser membro da igreja e não ter cônjuge. Ele permaneceu viúvo por 2 anos e eu permaneci solteira por mais de 50 anos. Parece até um recorde mundial. Sabemos o que é a solidão e como é chorar na cama, à noite, até encharcar o travesseiro. Nos últimos tempos, muitas vezes as pessoas nos fazem a mesma pergunta, que é mais ou menos assim. Não tem ninguém para eu namorar. O que devo fazer? O que sugerem que eu faça? Certa irmã solteira disse a uma amiga chegada que estava cansada de esperar para se casar. Estava cansada da solidão, cansada de sustentar, cansada de tomar todas as decisões sozinhas, cansada de esperar que seus sonhos se realizassem. Essa espera não a levava a lugar nenhum. Todas as coisas que ela queria eram certas. Queria ser esposa e mãe e ter uma família. Mas em seu desespero, ela tentava conseguir essas coisas do modo errado. Decidiu procurar um homem que não tinha os mesmos valores que ela. Poderia ter sido qualquer homem. Já tarde demais, ela descobriu que abrir mão desses valores só lhe causou profunda tristeza, ódio a si mesma e desespero. Já tarde demais, ela descobriu que esperar no Senhor teria valido a pena, pois lhe daria paz e felicidade. Repito a pergunta, não tem ninguém para eu namorar? O que devo fazer? Peço-lhes que respondam vocês mesmos a essa pergunta. O que você deseja para você mesmo e para seu futuro marido, mulher e sua futura família? Vivemos na mais grandiosa de todas as dispensações e deveríamos saber por nós mesmos porque ela é tão maravilhosa e o que temos a esperança de realizar. Peço cada um que escreva uma carta para si mesmo, uma carta que só vocês lerão, a quem vocês serão no futuro, a família e aos filhos que desejam ter. Uma carta que traga respostas, perguntas e expresse os desejos de seu coração. Quando souberem quem e o que estão procurando, vocês o encontrarão. Querem que os membros da família que terão um dia saibam que tem um Pai Celestial que os ama, que está profundamente envolvido na vida de cada um deles e que velará por eles? Pai Celestial que responde às suas orações, que está atento até à sua respiração e a cada fio de cabelo que tem, que olha por eles quando saem de casa de manhã e quando voltam à noite, quando escolhem o certo ou o errado? Querem um marido ou uma mulher que faça convênios eternos com o Pai Celestial, o convênio de permanecer leal e fiel e de ficar ao seu lado nos momentos difíceis da vida? Uma vez recebi uma bênção que dizia, se você não for capaz de suportar as dificuldades da vida de solteira, não conseguirá suportar as pressões da vida de casada. Testifico que é verdade. O Senhor os fortalecerá e edificará. Querem que seu futuro marido ou mulher, que os filhos que terão um dia, conheçam seu Salvador e Redentor, que suportou dores, aflições e tentações de todo tipo para que se cumprisse a profecia de que ele tomaria sobre si as dores e enfermidades, depressão ou tristeza de seu povo? É isso que querem ou preferem enfrentar tudo sozinhos? Uma família unida, no testemunho de Joseph Smith do Livro de Mormon, querem experimentar a grande força que esse testemunho proporcionaria à sua família? Sabem com certeza que pertencem à Igreja Verdadeira de Cristo na Terra, que tem pleno acesso às bênçãos da vida eterna e felicidade? Amam o presidente Gordon B. Hinckley e o apoiam como sendo o profeta escolhido por Deus na Terra? Escreva uma carta para si mesmo. Escrevam para os entes queridos que terão um dia e digam a eles o quanto desejam se casar, quais os padrões que querem para si mesmos, como se vestirão e como se comportarão no namoro. Escrevam do amor e de tudo de bom que lhes desejam. Façam isso e encontrarão resposta para todas as suas dúvidas. Vocês são capazes disso. Sabem as respostas e querem ser felizes. Ter paz e segurança eternamente. As respostas estão em vocês. Como eu os amo. Sou muito grata por pertencer à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quero que saibam que sei que essa Igreja Verdadeira de Cristo é um farol que indica o caminho seguro em um mundo de escuridão. Digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, Kristen.
Obrigado, Kristen. Antes que eu vá para o meu discurso preparado, eu quero expressar como sou abençoado por estar casado com recorde mundial.
Now to my main subject.
Agora para o meu assunto principal. Esta é uma época desafiadora para os jovens. Todos os dias afligimos-nos com grandes preocupações. Aquecimento global, guerras e rumores de guerra, seca, a possibilidade de uma pandemia de certas doenças infecciosas e uma possível crise econômica. As cidades costeiras preocupam-se com a elevação do nível do mar, que fará com que as ondas cheguem à porta de suas casas ou transponham sua soleira. Mas por mais sério que seja tudo isso, preocupo-me mais com a crescente maré de iniquidade no mundo que nos cerca. Vejo todos esses desafios como cumprimento do ensino profético do patriarca Leí, de que é preciso haver oposição em todas as coisas. Em meio a todos esses desafios, devemos confiar nas grandes promessas do Senhor. Ele nos ensinou que nunca nos pedirá nada sem antes preparar o caminho para que consigamos cumprir suas ordens. Ele nos mostrou que, embora não atenda imediatamente às nossas orações, dando-nos alívios das dificuldades, Ele nos fortalece para que suportemos os fardos colocados sobre nossos ombros. E nos ensinou também, se estiverdes preparados, não temereis. Estamos cercados pelo mal na literatura, na música, nos entretenimentos, no cinema, nos vídeos, na internet, em nossas escolas e no mercado de trabalho. Não podemos mudar as influências malignas que inevitavelmente serão motivos de preocupação para nós e nossa família, mas podemos aumentar nossa capacidade de enfrentá-las. Precisamos criar nossa própria ilha de serenidade e fortalecer nossas defesas contra as forças que nos cercam. Em nossos espaços protegidos, em resumo, devemos lutar contra o mundo. Essa ideia de lutar contra o mundo não sugere que apoiemos uma revolução ou que nos distanciemos de nossos vizinhos ou sejamos agressivos com as pessoas com quem temos de lidar. Sugere apenas que, dentro dos limites de nossos próprios recursos de tempo e influência, devemos assumir uma posição, expressá-la e tentar convencer outros dos méritos dessa opinião, ao menos para nós. Como exemplo do meu conceito de lutar contra o mundo, quero contar-lhes uma experiência pessoal que nunca mencionei em público. Foi algo que aconteceu há mais de 50 anos. Eu era sargento da Guarda Nacional de Utah e tinha completado 21 anos de idade e concluído todos os requisitos educacionais necessários para qualificar-me como oficial comissionado no posto de tenente de artilharia. Todos os requisitos, exceto um, precisava passar no exame físico. Apresentei-me na unidade médica do Exército. Os que ali trabalhavam eram da reserva, como eu, o que talvez explique o que aconteceu. Um cabo aplicou-me um teste de daltonismo. Mostrou-me umas 12 páginas cheias de pontinhos coloridos e perguntou qual era o número que eu via nos pontinhos de cada página. Depois que terminei o teste, ele fechou o livro com certa aspereza e disse: "Sargento, você nunca poderá se tornar oficial porque é daltônico." Fiquei espantado. Se eu era daltônico, aquela tinha sido a primeira vez que tomava conhecimento do fato. Desapontado e um pouco ofendido, decidi que se eu, que era sargento, não podia passar no exame físico para tornar-me um oficial, não seria rejeitado por um cabo, que era meu inferior hierárquico. Exigi que fosse atendido pelo capitão, que era médico e estava em sua mesa do outro lado da sala. Lutei contra o sistema e fiz isso com tamanha insistência que o cabo, relutante, acabou levando-me para ver o capitão. "Qual o problema?", perguntou o médico. Expliquei o ocorrido e ele pegou o livro de pontinhos coloridos da mão do cabo e, para alívio meu, aplicou-me o teste pessoalmente. Depois de eu ter lhe dito todos os números que via naqueles pontinhos coloridos, ele falou com muita franqueza para nós dois, dizendo: "Sargento, você passou no teste. Cabo, você é que é daltônico." Foi assim que me qualifiquei para o posto de tenente da Guarda Nacional de Utah, o que me abriu muitas portas e me proporcionou importantes experiências na vida. Há momentos em que vocês precisam lutar. Sem dúvida, vivemos numa época perigosa e há muitos motivos para preocupação. Mesmo assim, nesses dias, assim como em muitas épocas aflitivas do passado, os jovens devem seguir adiante com otimismo e preparar-se para uma vida longa e produtiva. Casem-se, tenham filhos, consigam um diploma, tenham fé. No recente livro Paz, Felicidade e Alegria, do Elder Richard D. Scott, há um capítulo intitulado Como Viver Bem em Meio à Crescente Iniquidade. Vou citar um trecho desse capítulo. Vocês têm uma escolha. Podem angustiar-se e encher-se de preocupação com o futuro, ou podem decidir que vão seguir o conselho do Senhor de viver em paz e felicidade num mundo dominado pelo mal. Se decidirem concentrar-se no lado tenebroso, é isso que verão. Olhem para o lado luminoso. A despeito dos focos de iniquidade, o mundo, de modo geral, é majestosamente belo, cheio de muitas coisas boas e de pessoas sinceras. Deus nos proveu uma maneira de viver no mundo sem ser contaminados pelas degradantes influências que se espalham por toda parte. Todas essas coisas são possíveis se tivermos fé, que é confiança no Senhor. Confiança em seu plano. Confiança em seus mandamentos. Confiança em suas bênçãos prometidas. E confiança em seus líderes que não nos conduzirão para fora do caminho. Uma das maneiras mais eficazes de prosseguir com fé e lutar contra o mundo é santificar o dia do Senhor de modo adequado e positivo. Esse dia de adoração e descanso dos labores do mundo foi determinado por Deus como uma âncora nas tempestades da vida. Se for devidamente santificado, ele nos ajudará a desenvolver em nossa vida e em nossa família a força espiritual necessária para vencer as tentações e manter-nos limpos das manchas do mundo. A devida santificação do dia do Senhor tornará mais brilhante a luz de nossa fé e esperança em meio a uma tempestade de iniquidade cada vez mais tenebrosa. Estou ciente de que a maioria dos sermões sobre o dia do Senhor concentra-se nas coisas que não devemos fazer nesse dia. Não é essa a minha mensagem. Dedicarei a maior parte do meu discurso às coisas que devemos fazer no dia do Senhor. Somos ordenados a observar o dia do Senhor para santificá-lo. O dia do Senhor foi separado como uma ocasião sagrada para renovar-nos espiritual e fisicamente. Tomar o sacramento, preparar-nos para uma realização de ordenanças, aprender e ensinar a doutrina e os princípios do Evangelho, promover a união familiar, prestar serviço e desfrutar do convívio social digno. Em nossa preocupação com o dia do Senhor, somos muito diferentes da maioria das pessoas do mundo. Vivemos numa época em que a maioria das pessoas não associa um significado sagrado ao dia do Senhor. Ele se tornou um dia para a busca de riquezas, prazer e conveniência pessoal. É o maior dia de compras da semana. É um dia para ir à praia, andar de barco e outras atividades recreativas. É o dia favorito para esportes, jogos de futebol, rodeios e coisas assim. Todos conhecemos a origem do dia do Senhor. Em 6 dias o Senhor criou a terra e tudo o que nela existe, mas no 7º ele descansou. Ele abençoou este dia e o santificou. Ordenou, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia não devemos fazer nenhuma obra, tampouco nossos familiares ou empregados. Devemos lembrar desse dia para o santificar. O dia do Senhor era um sinal do convênio de Deus com Israel. Falando por intermédio do profeta Ezequiel, o Senhor disse que dera a Israel seus estatutos, mandamentos, e também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Deus que os santifica. Santificai os meus sábados, diz o Senhor, e servirão de sinal entre mim e vós. Havia um propósito para esse sinal e mandamento, e também muitas bênçãos associadas a seu cumprimento. Por meio do profeta Moisés, o Senhor declarou que, se Israel guardasse seus sábados e mandamentos, ele tornaria suas terras frutíferas e seguras. Também darei paz na terra, prometeu ele. Novamente, nos tempos modernos, o Senhor ordena que descansemos de nossos labores no dia do Senhor e prestemos nossa devoção ao Altíssimo e não façamos nenhuma outra coisa nesse dia. Quando guardamos os mandamentos de nosso Criador, qualificamos-nos para suas bênçãos prometidas. Ele, que nos criou, sabe quais padrões de comportamento permitirão que atinjamos nosso mais alto desempenho físico e espiritual. E deu-nos mandamentos para guiar-nos a esse comportamento. Há alguns anos, comprei um carro novo. Era uma maravilha da engenharia, muito útil e complexo. E, evidentemente, era preciso que eu colocasse combustível nele regularmente e fizesse uma manutenção periódica para mantê-lo funcionando no máximo de seu desempenho. Para informar ao usuário essas coisas essenciais, o fabricante fornecia um manual de instruções. Nosso Criador fez o mesmo em relação ao nosso corpo espiritual e físico. A palavra de sabedoria constitui-se de instruções assim. O mesmo se dá com o dia do Senhor. Nosso Criador declarou que teremos melhor vitalidade física e crescimento espiritual se trabalharmos 6 dias e descansarmos no sétimo. Os comboios de carroções e os pioneiros mórmons cumpriam esse mandamento. Temos muitos relatos que contam que eles viajavam 6 dias e descansavam no sétimo. Para os pioneiros mórmons, o domingo não era apenas um dia de descanso, mas também de renovação espiritual. Essa prática foi-lhes muito útil. A tradição conta que aqueles que cruzaram as planícies, viajando 6 dias por semana, chegaram ao destino ao mesmo tempo que aqueles que viajaram 7 dias por semana, com menos desgastes, estragos, enguiços e perdas de vidas ou de gado ao longo do caminho. De modo semelhante, nosso corpo físico não pode desenvolver-se sem os nutrientes que o Criador quer que tenhamos. Por exemplo, se deixarmos de ingerir cálcio, as consequências não serão imediatamente visíveis, mas com o tempo, a maravilhosa máquina do nosso corpo acabará enguiçando, sem esse nutriente essencial. O mesmo acontece com a vitalidade espiritual necessária para suster-nos em nossa jornada rumo à vida eterna. Se não tomarmos as devidas providências para obter os nutrientes espirituais de que necessitamos, nosso espírito será impedido de prosseguir em sua jornada rumo ao nosso destino eterno. As roupas que vestimos também são importantes para a nossa adoração e para o recebimento das bênçãos de honrar o dia do Senhor. Recentemente, tenho visto uma deterioração significativa na dignidade e recato com que nossos membros, especialmente os jovens, se vestem quando vão adorar em nossos edifícios dedicados. Devemos ter o cuidado de vestir-nos adequadamente quando formos adorar e tomar o sacramento. Para prestar nossas devoções ao Altíssimo, devemos assistir às reuniões em nossa própria ala no dia do Senhor. Frequentem a ala que tem sua ficha de membro, a ala em que vocês pagam seu dízimo e recebem sua recomendação para o templo. Assistir às reuniões em qualquer outra ala deve ser uma exceção pouco frequente. Os jovens adultos, especialmente os rapazes, não devem ficar passeando de ala em ala, sem nenhum chamado na igreja. Muitos fazem isso, talvez com a justificativa de estarem procurando sua companheira eterna. Evidentemente, há reuniões sociais adequadas para os jovens membros da igreja, e fazemos todo o possível para incentivá-los a frequentá-las. Mas sua motivação principal nas reuniões de domingo não deve ser a de procurar o convívio social. O dia do Senhor é um dia para tomar o sacramento, prestar serviço e manter contato com o seu bispo, o juiz comum do Senhor, a pessoa que vocês devem procurar para receber uma recomendação para o templo. Não se coloquem na situação daquele rapaz que pediu para falar urgentemente com o bispo porque queria casar-se no templo na semana seguinte. O bispo disse: quem é você? Tenho o seu registro de membro e conheço seus pais, mas não o vejo desde que voltou de sua missão. Não tenho nenhum registro de que você tenha pago o dízimo. Sei que não está servindo o Senhor no chamado. Não posso lhe dar uma recomendação. Volte para sua ala. Sirva aqui e pague seu dízimo aqui. E deixe que seu bispo sinta seu espírito aqui. Então, daqui a alguns meses, poderemos conversar sobre uma recomendação. Quando o casamento no templo não aconteceu conforme planejado, foi difícil para todos, especialmente para o bispo. Mas ele estava certo. Enquanto estou abordando esse assunto, quero fazer um pedido a cada jovem adulto desta congregação. A pessoa com mais excesso de trabalho na igreja é o bispo. Por favor, não façam nada que acrescente tarefas adicionais ao pesado fardo que ele tem de carregar. Procurem o bispo para receber uma recomendação, é claro, mas não adiem a entrevista para uma recomendação ou um endosso eclesiástico até se mudarem para uma nova ala, indo então procurar o bispo no último minuto. Se fizerem isto, ele terá que conversar com seu bispo anterior para atestar sua dignidade. E isso pode levar dias. Não tornem sua procrastinação ou sua falta de planejamento um fardo extra para um atarefado bispo. Eu disse no começo que não falaria das coisas que não devemos fazer no dia do Senhor. Quero enfocar as coisas positivas que devemos fazer para merecer as bênçãos prometidas aos que santificam o dia do Senhor. Nossos esforços começam ao considerarmos o dia do Senhor como um dia fundamentalmente diferente dos outros. Há muitos anos, o Elder Spencer W. Kimball disse: "Parece haver muito barulho nesse mundo. Temos poucas oportunidades de ouvir a voz do Senhor, a não ser por meio da voz mansa e delicada. Bem faríamos, ao menos uma vez por semana, em afastar o barulho do mundo e fazer do dia do Senhor um porto seguro para o Espírito em nossa vida." Anos mais tarde, depois que o Elder Kimball havia se tornado o presidente Kimball, a primeira presidência instituiu uma programação combinada de 3 horas de reuniões que ainda seguimos hoje em dia. Essa programação, disseram eles, colocaria sobre os membros individuais e famílias o peso da responsabilidade de santificar o dia do Senhor. A presidência comentou que haveria mais tempo disponível para o estudo pessoal das Escrituras e o estudo do Evangelho em família. Outras atividades adequadas para o dia do Senhor, como fortalecer laços familiares, visitar os doentes e acamados, prestar serviço ao próximo, escrever a história pessoal e familiar, fazer o trabalho de genealogia e o trabalho missionário, devem ser cuidadosamente planejadas e executadas. Neste ano, os quórums do sacerdócio de Melquisedeque e as sociedades de socorro da Igreja estão estudando os ensinamentos do presidente Spencer W. Kimball. No capítulo intitulado Dia do Senhor Deleitoso, lemos o seguinte: "O Dia do Senhor é um dia sagrado no qual fazemos coisas dignas e santas. A abstinência do trabalho e da recreação é importante, mas insuficiente. O dia do Senhor exige pensamentos e atos construtivos. E se uma pessoa apenas ficar ociosa no dia do Senhor, estará violando-o. O mandamento exige que façamos coisas construtivas no dia do Senhor. Também é um mandamento para os outros 6 dias. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ociosos, tomem nota. Tomar o sacramento é provavelmente a parte mais importante do mandamento de guardar o dia do Senhor. O sacramento é uma ordenança da Igreja, e fomos ordenados a participar dela todos os domingos. Quando fazemos e guardamos os convênios desta ordenança, recebemos a promessa de ter sempre conosco o seu Espírito. Por que é importante ter sempre conosco o seu Espírito? A missão do Espírito Santo é prestar testemunho do Pai e do Filho e conduzir-nos à verdade. Isso é absolutamente vital para o nosso testemunho pessoal. Não podemos ter um testemunho do Pai, que é o autor do plano de salvação, e do Filho, que é o nosso Salvador, a menos que tenhamos um testemunho do Espírito Santo. Todos os membros têm o dom do Espírito Santo, mas tomar o sacramento de modo digno e adequado todos os domingos é essencial para manter um forte testemunho. Só por meio desta renovação de nossos convênios batismais é que podemos ter seu Espírito conosco. O Espírito Santo também tem a missão de fazer-nos lembrar de certas coisas e de conduzir-nos à verdade. Essa revelação pessoal é essencial para que sejamos alertados de perigos e guiados de modo a viver diariamente em harmonia com o Senhor e de modo condizente com o que Ele deseja que venhamos a nos tornar. Por todos esses motivos, a frequência semanal, a reunião sacramental e a participação digna e adequada da ordenança do sacramento são fundamentais para a nossa vida religiosa diária.
Here I feel to share a personal experience.
Eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal que influenciou o meu conceito do Dia do Senhor. Quando era estudante de direito há mais de 50 anos atrás, eu estava em um pequeno grupo de estudos com um colega que era judeu ortodoxo. Numa tarde de sexta-feira, ele disse que teria que sair para pegar o trem, de modo a chegar à sua casa no norte de Chicago, antes do início do sábado, ao pôr do sol. Caminhei até o trem com ele, continuando a debater pelo caminho as coisas que estávamos estudando. Quando nos aproximamos da estação, nossa conversa voltou-se para o sábado. Eu disse que admirava seu fiel cumprimento do sábado e contei-lhe que também nunca estudava no dia do Senhor. Ele respondeu, "Ora, eu estudo no sábado, mas meu estudo não é tão eficaz quanto nos outros dias, porque não posso usar o lápis para sublinhar as palavras." Ele explicou que o lápis era uma ferramenta e que ele não podia usar ferramentas no sábado. Refleti muitas vezes sobre a maneira contrastante com que cada um de nós observava o sábado. Ele tinha um conjunto de regras sobre o que podia e não podia fazer. Eu procurava seguir um conjunto de princípios. Eu acreditava que deveria esforçar-me arduamente por 6 dias em meu trabalho, que era estudar direito, e que, portanto, deveria abster-me de trabalhar como estudante no dia do Senhor. Para que vocês não achem que estou criticando meu amigo e sua abordagem do dia do Senhor, devo acrescentar que, quando aprendi mais sobre o modo pelo qual os judeus ortodoxos observam o sábado, concluí que suas práticas são, em muitos aspectos, superiores às minhas e às de muitos outros santos dos últimos dias. Para eles, o sábado é um dia exclusivamente dedicado a lembrarem-se do Senhor, adorarem-no e regozijarem-se com suas bênçãos a seu povo. O sábado é muito sagrado. A família se reúne. Eles podem ir à sinagoga. Mas, por outro lado, o dia do sábado é inteiramente dedicado à reunião da família, a visitas, a um jantar em família, ao estudo das Escrituras. Os pais invocam bênçãos sobre os filhos. Além disso, quaisquer atividades que possam dividir a família ou, de alguma forma, prejudicar a tranquilidade do dia, não são realizadas no sábado. Sem dúvida, temos menos regras que os judeus ortodoxos, mas duvido que cheguemos aos pés deles em sua excelência em cumprir fielmente os propósitos positivos do dia do Senhor. Ao refletir sobre minhas próprias práticas no dia do Senhor, creio que fui muito mais eficaz na observância desse dia no tocante às coisas que não fiz do que nas coisas que fiz. Como muitos outros, não fui tão eficaz na aplicação prática dos ensinamentos das Escrituras de realizar todas as coisas que tornam o sábado um dia que o profeta Isaías chamou de deleitoso, o santo dia do Senhor. Lemos no capítulo 58 de Isaías: se desviares do teu pé do sábado, se de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. O que as pessoas e famílias podem fazer para tornar o dia do Senhor deleitoso? O que podemos fazer para aumentar nossa fé em Jesus Cristo e fortalecer nossa família, santificando o dia do Senhor? Há 14 anos, a primeira presidência publicou uma declaração instando todos os santos dos últimos dias a separarem esse dia santo das atividades do mundo e consagrarem-se a um espírito de adoração, gratidão e serviço, com atividades centralizadas na família e adequadas ao dia do Senhor. Devemos passar o dia do Senhor em renovação espiritual. Devemos, conforme ensinou o presidente Kimball, avaliar cada atividade no dia do Senhor pelo padrão do espírito de adoração. Em outra ocasião, ele explicou, em hebraico, o termo para o dia do Senhor, Shabbat, significa descanso. Envolve contemplação, tranquilidade serena e paz de espírito. É um dia para abandonarmos todos os interesses pelas coisas do mundo e louvarmos ao Senhor. Também endossou uma atividade do dia do Senhor que é de especial interesse para este grupo. Ele disse, um dia para namorarmos adequadamente. Saliento a palavra adequadamente. O dia do Senhor também é um dia para a família reunir-se, para fortalecer os laços familiares, que são a essência do Evangelho. O presidente Kimball disse, reservem tempo no dia do Senhor para reunir-se com a família e conversar, estudar as Escrituras, visitar os amigos, parentes e os enfermos solitários. Também é um momento excelente para escrever no diário e fazer o trabalho de história da família. O presidente Joseph F. Smith ensinou um importante princípio sobre a família e o dia do Senhor. Além de assistir às reuniões da igreja, ele disse, eu gostaria imensamente de ter o privilégio de sentar-me em casa com minha família e conversar com ela, estar com ela e conhecê-la melhor. Eu gostaria de ter o privilégio de ocupar todo o tempo que me fosse conveniente no dia do Senhor para esse propósito, conhecer meus filhos, comunicar-me com eles, mantê-los em contato com as Escrituras e pensar em algo além da diversão, brincadeiras, risos, entretenimentos e coisas parecidas. Peço a vocês, jovens adultos, casados e solteiros, que façam do dia do Senhor uma ocasião para reunir a família. Não se espalhem procurando diversões que separam a família. Adorem, estudem, conversem e regozijem-se juntos. Chamem a um sábado deleitoso e o santo dia do Senhor. Então, como Isaías prometeu, te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Meus irmãos e irmãs, esta é a Igreja de Jesus Cristo. Nós somos filhos de pais celestiais. Fomos colocados aqui na terra por um propósito, e esse propósito nos leva a relacionamentos em famílias eternas, sobre o qual já falamos. Nesse tempo, através da eternidade, cada um de nós poderemos receber bênçãos eternas se obedecemos aos mandamentos. Um dos mandamentos é obedecer o dia do Senhor. E quando fizermos isso, vamos viver melhor fisicamente e espiritualmente. E vamos proceder de maneira melhor naquele caminho que nos leva à vida eterna. Que nosso Deus, nosso Pai Eterno, nos ensinou. Eu testifico a respeito da verdade dessas coisas e peço as bênçãos de Deus sobre vocês, meus jovens amigos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.